Olá, olá, viajantes! O Que Viagem está de volta e nós assumimos aqui a irregularidade nas publicações que não está saindo um programa por semana. Nós sabemos, fica já o pedido de desculpas, mas, gente, é uma pandemia, nada está funcionando direito. Relevem, por favor.
É, não tá fácil para ninguém, mas dentro do possível, que tem sido sobreviver este ano de 2020, né, Karina? A gente segue fazendo o nosso melhor e emanando boas energias pro universo ter um pouco de pena de nós, principalmente os brasileiros. Afinal, chega de praga, eu quero dizer, chega de Bolsonaro. Opa, quero dizer, chega de pandemia. Chega de pandemia.
Chega de praga, chega de pandemia. E falando nesse assunto, que é impossível respirar em 2020 sem falar de coronavírus, a gente vai voltar nesse programa ao assunto que foi justamente a nossa estreia aqui no podcast, que é o coronavírus, o Covid-19, a pandemia, a tragédia que é esse ano de 2020. E a gente vai comentar como estão as coisas no momento atual, né, nas nossas vidas, aqui no exterior. Então, um spoiler, ainda tá bem maluco, só que já tá bem menos maluco do que antes, ainda bem. Então, fica ligado porque o tema desse episódio é o novo normal, viver após o pico da pandemia.
Bem, só para lembrar, né, que eu fazia algum, não sei se faz um mês e meio que a gente não grava, cara. Só para lembrar, então, que tu tá em London. London, eu, Bruna Weber, aqui estou no Canadá. E só para fazer um comentário, né, tá menos maluco pra gente esse mês de agosto. Pra nós, né, que estamos aqui, bem longe do Brasil, infelizmente. Então, sobe a trilha que tá começando, que viagem. Para quem está chegando agora, bem-vindos a mais um podcast que viaja. Nesse episódio, a gente vai falar como anda a vida 4 meses após a OMS declarar esse tal de coronavírus uma pandemia. Antes de começar, fica aquele convite maroto para rodar os episódios anteriores, que fala principalmente sobre a nossa vida de imigrante, né? A gente fez uma série aí, sobre a vida no exterior para ajudar quem é cidadão do mundo. Confere lá. Que tá topzera.
Bom, e nós também estamos no Instagram, no arroba QueViagemPodcast. Lá você pode trocar ideia, enviar suas dúvidas, críticas ou sugestões. E claro, também pode mandar um direct diretamente pra gente nos nossos perfis pessoais. O meu é o arroba SgarbiKarina, Karina com K, e no arroba aBrunaWeber, o Weber é com W. E bora conversar, dona Bruna.
Bora! Vamos conversar, né? Mas, Garbi, diz aí para nós, como que tá este Covid na Europa? Terceira semana de julho, mais de 14 milhões de casos, 600 mil mortes. Quando a gente gravou, tu lembra? O epicentro da pandemia tava na Europa, né? Especialmente aí, Itália, Espanha, Ásia Ocidental, lá no Irã. E agora, Estados Unidos e Brasil. O Brasil tá sem ministro da Saúde. É, a gente não pode dizer que tá sem presidente, porque se tivesse sem presidente, seria muito melhor, né?
Primeiro teria que ter uma pessoa decente ocupando o cargo, que não é o caso, né? Então, infelizmente, é uma crítica que nós não podemos fazer.
E fala aí sobre como tá a questão do lockdown, né, Cá? Porque a gente conversou em março, de como tava a situação aí em Londres e aqui, no Canadá, especificamente em Vancouver, que é onde eu moro, que as províncias, elas têm medidas totalmente diferentes. Eu queria que tu falasse como que tá aí, pra gente começar a falar da Europa, né, que foi o primeiro epicentro da pandemia.
É, então, acho que antes de falar como tá agora, é legal a gente dar um contexto de como foi a pandemia, porque, por exemplo, o pessoal que tá, talvez ouvindo o Brasil, principalmente, está numa situação tão complicada que é até difícil de entender como a gente está vivendo agora. Por exemplo, eu, sei lá, às vezes posto nos stories que eu tô num parque, que eu tô num bar tomando uma cerveja, e as pessoas me perguntam o quê? Como assim? Isso é possível? Porque realmente a gente está numa fase diferente da pandemia aqui. E só para dar um contexto, então, que eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho no tempo para entender como foi essa pandemia, como foi o lockdown, como foi a quarentena aqui. É claro, a gente ainda não está 100%, não estamos de volta ao normal, mas já é assim, muito melhor do que antes. O UK foi um dos picos principais da pandemia, pouco antes de os Estados Unidos assumirem essa posição. Então, basicamente, se a gente for recapitular, começou na China, depois foi para a Itália, depois a Espanha, teve uma explosão de casos, e o país seguinte foi o UK, assim, que com o maior número de mortes e os maiores índices de casos todos os dias. Depois isso passou para os Estados Unidos, que assim assumiu a liderança de uma maneira muito rápida, e agora é o Brasil que tá nessa ponta. Então, só para entender, o que o Brasil está vivenciando hoje, eu já passei aqui, sabe? Então, é claro, as dimensões são menores, as formas de gerir a crise são diferentes, mas mesmo assim, até mesmo a população, as condições de clima, enfim, é tudo diferente, mas a situação, o enfrentamento, o inimigo é o mesmo. No início aqui, a gente teve uma gestão de crise que era meio ridícula, até eu diria, porque o que que aconteceu? O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, as primeiras declarações dele foram de que, é melhor que todo mundo pegue a doença, que a população saudável, assim, que não é de grupo de risco, pegue a doença para gerar imunização, para os outros. Foi essa a primeira declaração dele, que foi super polêmica. Não, é incrível. E tipo assim, ele tava meio que cagando e andando pra pandemia, a vida tava normal, tanto que no Brasil a quarentena já tinha começado ali pelo dia 14 de março, mais ou menos, e a gente começou só uma semana depois. E a gente começou a quarentena aqui, que foi quando foi assim, 2 dias depois de o Príncipe Charles ser diagnosticado com Covid. Então eu acho que isso influenciou bastante na mudança de postura. Dia 23 de março, se não me engano, foi a sexta-feira, que foi quando eles anunciaram que era para todo mundo começar a trabalhar de casa, evitar usar transportes e tal, e que era para fechar, comércios não essenciais e tudo mais. Eu lembro porque foi meu último dia no trabalho, eu trabalhei até o dia 31 de março, mas a minha última semana, meus últimos 10 dias de trabalho, eu trabalhei de casa. E no dia 23, que foi uma sexta-feira, se não me falha a memória, dia 23 de março, eu fui vim para casa, as minhas chefes me deram uma garrafa de espumante e um pacote de papel higiênico, porque na época tava a crise do papel higiênico. Aí elas, leva pra ti pra tu poder sobreviver, pelo menos. Aí eu tava. E foi muito louco, porque eu tava no ônibus, tipo, tava no ponto esperando o ônibus pra vir pra casa com um pacote de papel higiênico e uma garrafa de espumante, pensando, meu, o que que vai acontecer? Tipo, elas já tinham me avisado que eu seria demitida, que a empresa ia fechar, infelizmente. E, tipo assim, não sabia o que ia acontecer. Eu tava assustada, óbvio, mas assim. Ah, beleza, pode ser 1 mês, 2 meses. E acabou que foram 4 meses de tortura, de quarentena. Até assim, eu acho que é interessante eu comentar um pouco de como foi essa quarentena aqui, porque, é claro, agora a gente ainda tem restrições e tal, e depois a gente detalha mais isso. Mas eu acho que o Reino Unido e o Canadá fizeram gestões muito diferentes, e isso impactou muito no número de casos, no número de mortes. Por exemplo, a gente chegou a liderar a tabela de mortes, do Covid em alguns momentos, e o Canadá eu acho que nem chegou a ficar entre os 10 ou 15. Então, são gestões muito diferentes, isso é muito importante de se falar, até principalmente porque quando você escolhe morar no exterior, é importante você entender como é a política daquele país, como é que as coisas funcionam, porque a depender, você fica na mão, entende? Eu tô recebendo ainda a ajuda do governo aqui, que graças a Deus eles criaram um benefício para quem perdeu o emprego em decorrência da pandemia. Mas isso também tem um limite, tem um prazo para acabar, e obviamente, tipo, o valor que eu recebo é metade do valor do que eu ganhava trabalhando. O valor que eu, até o momento, fui autorizada a ganhar, eu já ganhei duas parcelas, e todo mês eles fazem como se fosse uma análise do que tu teve de rendimentos, quais são os teus gastos, então tu tem que informar se tu. Por exemplo, agora eu comecei a trabalhar, então já informei que eu consegui um trabalho, só que eu ainda não tive nenhum rendimento, não recebi salário, então provavelmente eu vou receber o benefício full, mas aí eles sabem quanto eu pago de aluguel, com quem eu moro, qual é a minha condição aqui. É claro, eu tenho uma condição de cidadã europeia, não é uma condição de imigrante brasileira, até porque eu seria ilegal, né? Não pode trabalhar aqui sendo simplesmente brasileira, sem ter um visto específico. Então eu tenho essa vantagem, esse benefício, que me coloca numa condição um pouquinho melhor, mas o valor que eu recebo é 900 libras. E só para comparar, o meu aluguel atual é 735 libras, então sobra muito pouco para.
O que se faz com 165 libras? Se
Não, a
come?
gente.
Se...
Eu bebo, né? Eu bebo porque
Sobrevive?
se eu bebo do. Se eu bêbado. Se eu bebo, eu não penso na tragédia que é a minha vida. Mas só para recapitular ainda, porque a gente começa a falar e acaba perdendo o fio da meada, a quarentena aqui, durante a quarentena, foram implantadas algumas medidas de restrição, principalmente de distanciamento social. Então, lojas não essenciais, estabelecimentos comerciais não essenciais foram fechados, restaurantes passaram a funcionar somente por entrega, por delivery. E para entrar nos mercados, em farmácia, tudo tinha que ficar na fila, mas nunca foi obrigatório o uso de máscara durante o lockdown. E além disso, as pessoas eram orientadas a, ao máximo possível, não utilizar o transporte público e trabalhar de casa. Então, muita gente começou a trabalhar de casa nesse período. E outra coisa, então, que era permitida durante o lockdown era sair durante 1 hora por dia para fazer exercícios físicos. Então, pelo menos, né, a gente podia pegar um pouquinho de sol quando existe sol aqui em Londres. É, mas é claro, aos poucos, conforme o número de casos foi reduzindo, conforme nós fomos avançando na direção de superar o pico da doença, e o pico da doença é justamente o maior número de mortes, e tivemos um grande número de mortes. Nós passamos disso e as coisas começaram a se flexibilizar. Então, os restaurantes abriram, os bares reabriram. Agora, ontem, acho que foi dia 24 de julho, as academias foram autorizadas a reabrir, é claro que com medidas de distanciamento social e tudo mais. E também, enfim, as coisas já vão se flexibilizando e depois, enfim, eu falo como que tá, detalhadamente como que tá agora. Mas só para dar um panorama do que nós passamos durante esse período, e a minha situação pessoal foi, eu perdi o emprego, então eu fiquei esses 4 meses, ou seja, do final de março até agora, até dia 20 de julho, em casa, sem emprego, procurando emprego feito doida, recebendo ajuda do governo para poder sobreviver, e é isso aí, esperando passar essa pandemia que ninguém sabia. Lá em março, como eu falei, eu tava esperando o ônibus segurando meus rolos de papel higiênico e minha garrafa de espumante, e eu jamais imaginaria que eu ia ficar 4 meses sem poder trabalhar, sem fazer nada, só tomando no cu, basicamente.
Quando tu começou a falar dessa situação, né, de como a gente está enfrentando isso agora em julho e agora que o Brasil tá nessa situação que a gente enfrentou lá em março, a importância de ter os líderes conscientes, né? Como a gente falou no primeiro podcast, o Canadá tá em lockdown desde março, né? Mesmo nunca estando no top dos países com maior caso de corona. Então, acho que foi ali no dia 18 de março que realmente o país fechou as portas, foi anunciado, estamos em lockdown, né? O primeiro-ministro Justin Trudeau falou ai, que homem maravilhoso, inglês, francês, ele fala, enfim, só um parênteses. Mas as ruas vazias, a cidade completamente fantasma, foi incrível, assim, foi um baque para mim. Eu perdi os empregos que eu tinha, né? Que eu também falei que eu trabalhava na arena de hóquei e trabalhava num restaurante. Foi um desespero. Um desespero que eu pensei, o que que vai acontecer, cara? Eu, diferente de ti, não sou uma cidadã europeia, canadense, barra canadense, né, no meu caso. Porque eu pensei, cara, nós estaremos desassistidos, porque é uma pandemia, um estudante internacional, aqui paga 3 vezes mais caro, tem direito a trabalhar somente meio turno enquanto está estudando. O que que vai acontecer? Mas, para minha surpresa positiva, o governo anunciou medidas para ajudar a população, né, os cidadãos canadenses, os residentes permanentes, as empresas também, né, eles fizeram alguns programas para auxiliar as empresas nesse momento muito difícil, para que elas não quebrassem, inclusive os estudantes internacionais. A gente praticamente teve os mesmos direitos, né? Eu tive que mostrar quanto tempo eu trabalhei aqui em 2019, que por sorte foi o suficiente para eu conseguir ganhar um benefício do governo. E eles realmente estavam preocupados. Vamos auxiliar quem está dentro do país legalmente. A gente não quer que vocês saiam, que vocês se exponham, que vocês trabalhem de maneira ilegal. Vamos ajudar exatamente todos. Quem está aqui dentro vai ser auxiliado. Agora, então, 4 meses depois dessa situação, nós estamos na fase 3, né? Começou no dia 30 de junho, que eu acho que tu tá vivendo agora. As academias começaram a abrir no dia 30 de junho. Aí tem muita restrição, de distanciamento social e outras coisas, né? Sempre entrar, passar álcool gel, colocar máscara. Depende do lugar, eles não deixam tu entrar se tu não tá com máscara. Então, não é obrigatório, mas cada empreendimento, cada lugar que você vai, eles têm as próprias medidas deles, né? Tem a questão ainda do distanciamento social, estamos aí no final de julho, obviamente. A indústria do cinema também, que é muito forte aqui em Vancouver, eles voltaram a fazer gravações, né, nas ruas e tudo mais, que é o que estava impactando muito a economia, que a gente pode falar isso depois, né, porque tudo foi praticamente fechado. Mas ainda há uma preocupação muito grande sobre: estamos com mais casos, em tal dia teve mais casos, a gente vai ter que dar uma segurada. Já rolou aí uma conversa de que vai ser obrigatório o uso de máscaras agora durante essa fase 3, mas ainda não foi anunciado 100%. O governo realmente está atento e monitorando todos os dias. Cá, o país, só para a gente dar uma comparação, né? O Canadá agora ele está com 115 mil casos de coronavírus em todo o país. Que bom ao mesmo tempo, mas que pena que não pode ser um exemplo para todos os lugares do mundo, que dos 115 mil casos, 110 mil foram recuperados. E aí agora a vida está voltando ao normal. A gente pode começar a ir nos parques, os parques foram reabertos, mas também tem medidas do governo de distanciamento e de multas para quem está aqui, se tu não, né, se tu não cumprir essa questão do distanciamento. Se tu fizer festas, agora é permitido que você possa fazer festa de até 50 pessoas. Então, geralmente tu vai ver o pessoal se acumulando nas praças, nos parques, né? Porque os bares, eles estão abertos com o distanciamento social, mas as festas não estão abertas, né? Os clubes, os nightclubs, a boate. Boate não tá aberta. Então, até 50 pessoas está autorizado fazer. Então, o povo vai fazer aquele churrasquinho, aquela aglomeração latina que a gente gosta, né? Mas, obviamente, que às vezes a pessoa também se perde ali na linha e, quando tu vê, vai ter uma galera superior a esse número. Então, tem multa de 275 dólares a 1.000 dólares para pagar, caso essas regras não sejam cumpridas. Mas, basicamente, é isso, né? A gente falou, eu agora também eu tô empregada, né? Tu não chegou a falar, mas tu também conseguiu um emprego. E é uma coisa muito louca. A gente acaba nesse distanciamento social, esse lockdown. Eu vou te dizer que esse ano de 2020 que tu falou foi muito louco, né? Se a gente pudesse dar um resumo, mas ao mesmo tempo foi um louco para mim, foi um louco ruim, mas foi um louco bom. Porque eu aprendi muita coisa, eu tive crise de ansiedade, eu comecei a fazer terapia, comecei a falar, minha filha se reinventa, começamos a fazer esse podcast. Então, a gente tem que estar sempre positiva, né? Não adianta.
Sim, eu acho que todo mundo, falando assim de uma maneira muito genérica, todo mundo, é claro, quem não enfrentou a doença em si, que é o nosso caso, né? A gente não teve familiares ou nós não pegamos a doença, graças a Deus, mas a gente teve outras oportunidades, positivas também que foram trazidas pela pandemia, que é justamente essa questão do autoconhecimento, de tu ver o teu limite, a tua capacidade de se reinventar, o que tu pode fazer. Que é talvez um momento de tu parar, analisar tudo na tua vida e repensar as coisas. Então, é claro, também tem coisas positivas que saem disso, até porque é mais ou menos a nossa missão na vida, né? A gente tem que tirar algo positivo do que acontece sempre, porque senão tu vira uma pessoa amargurada e não, né, não vive, basicamente.
Pelo menos aqui, eu penso que lá no Brasil também, porque agora o pessoal tá vendo, porra, tá sério mesmo, é a questão de olhar pro próximo, né? Pensar em quem pode ter e ser afetado de uma maneira muito ruim, né? Que tem uma saúde mais debilitada. E eu acho que isso foi importante da gente olhar, sabe? De tipo assim, vamos nos juntar, todo mundo realmente ficar em casa, e se tu não fica, ou se tu postava coisas nas redes sociais, as pessoas realmente criticavam, falavam, cara, vamos ter uma noção, né, coletiva.
Eu acho que a nossa conversa, Bruna, desse episódio em especial, ela é muito legal para quem está no Brasil, porque a gente viveu no Vale dos Sinos, e lá as pessoas estão fazendo carreatas, as empresas, as entidades que representam as empresas estão fazendo manifestações para que o comércio reabra, que o comércio sobreviva e blá 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 blá. E nós aqui estamos relatando dois exemplos muito distintos do enfrentamento da doença, que é o meu caso. Um país, um território, enfim, o Reino Unido, que tem uma economia muito forte e que foi absurdamente afetado pela pandemia, principalmente porque no início teve uma gestão desastrosa de ignorar completamente o que estava acontecendo e só mudou quando o primeiro-ministro foi contaminado, porque ele dizia que era só. Ele não chegou a usar essas palavras, mas ele minimizava o efeito da doença. Ele ia nos hospitais, falava com pessoas doentes, se colocava em risco até que ele pegou a doença e quase morreu. E, curiosamente, num ano aí de transição para o Brexit, ele agradeceu dois enfermeiros imigrantes que foram responsáveis por salvar a vida dele, nas palavras dele, inclusive. Então, foi algo muito significativo, talvez foi uma lição que ele precisava aprender, mas a gente consegue comparar a gestão desastrosa que aconteceu aqui e o descontrole da doença, tanto que nós chegamos a liderar o pico de casos e tudo mais, e o que aconteceu no Canadá, que é o que tu está relatando, que é completamente diferente, que mesmo sem ter chegado no a liderar o número de casos ou a ter um número absurdo de mortes, como aconteceu aqui, por exemplo, o Canadá toma as mesmas medidas de restrição, de distanciamento, de
A
segurança.
prevenção, né? Obviamente que a gente não pode comparar.
É a prova de que a prevenção é realmente a melhor forma de combater a doença. Então, para quem está no Brasil agora, que está reclamando de ter que ficar em casa, disso ou daquilo, é muito fácil, é muito simples de perceber essas duas diferenças, porque é a nossa experiência, nós estamos relatando o que nós vivemos. Eu gostaria que aqui, talvez no começo, quando os casos estavam explodindo na Itália e na Espanha, aqui já tivesse começado um lockdown, já tivesse se fechado, já tivesse iniciado medidas de segurança, porque talvez a nossa economia hoje já estaria retornando ao normal, o que não está acontecendo. Tem muita gente desempregada, tem muita gente que vai voltar agora, porque elas foram como se fossem encostadas pelas empresas e recebiam um auxílio do governo equivalente a 80% do valor do salário. O que não, dependendo, né, qual é o salário que tu tinha registrado, às vezes é uma miséria mesmo, tipo, é 500 libras. Mas, quando essas pessoas voltarem, as empresas não vão ter o que fazer. Porque, por exemplo, a indústria do turismo foi absurdamente afetada pela pandemia. Então, a pessoa ficou esse tempo todo recebendo um pouco dinheiro, menos do que receberia, sendo que agora nós estamos no verão, alta temporada aqui, que estaria, assim, é a época que todo mundo faz dinheiro, sabe? E vai voltar. As empresas vão retornar, o governo vai parar de dar essa ajuda, que é o furlough, e vai perder o emprego. E daí vai ter que procurar emprego aonde, sabe? É muita gente. Então, foi uma gestão desastrosa, especialmente no início. Depois, é claro que as coisas encontraram aí algum caminho, mas é importante perceber essas diferenças para conseguir fazer uma análise crítica do que funciona e o que não funciona. Porque é muito fácil dizer assim: ah, não adianta fechar o comércio, não adianta isso. Bom, a gente está aqui provando que adianta sim, que a prevenção funciona.
É, a questão é, obviamente, que são cenários completamente diferentes, né? A gente consegue ver, por exemplo, aqui que o governo deu um suporte desde o início, porque eles sabiam que eles iam poder auxiliar as pessoas. Eu ganhei no meu primeiro mês que eu fiquei sem trabalhar, o governo me mandou um cheque de 2 mil dólares. Ele estava mandando um cheque de 2 mil dólares por pessoa, né? No meu segundo mês, que eu relatei que eu comecei a trabalhar, então, aí eles deixaram de mandar, mas também estavam oferecendo auxílio. Para pagamento de aluguel para uma pessoa, 300 dólares, para uma família até 500 dólares. Então, além dessa questão de ajudar com o valor de 2 mil dólares por mês, eles também estavam auxiliando em outras coisas. Também empréstimos, por exemplo, principalmente para estudantes internacionais que chegaram aqui, por exemplo, em janeiro ou fevereiro, no meio da pandemia, não tem como provar que trabalharam. O que eu vejo aqui na questão da economia de uma maneira geral, local. Os comércios, muitos estão trabalhando de forma reduzida, muitos fecharam, até porque muitas pessoas que trabalham nessa área de customer service são imigrantes e tiveram que retornar para o país deles. Outros estão trabalhando com número reduzido de funcionários, que é o caso do restaurante onde eu trabalhava, eles nunca mais me chamaram, mas eles estão abertos. Agora, tem um lado oposto também, né? As pessoas começaram a trabalhar de forma remota, tanto aqui quanto no Brasil, e isso. Pelo menos os depoimentos que eu tive, todo mundo adorou, diz que desenvolveu muito melhor em casa. No Brasil, por exemplo, eu tenho uma prima minha que trabalha no banco e disse que agora eles até de repente vão implementar essa questão de alguns funcionários trabalharem de forma remota em casa, porque é bom para a empresa e é bom para o funcionário que também rende. Óbvio que não são todos os tipos, né, de negócio que funcionam assim, mas eu acredito que os escritórios, de uma maneira geral, eles acabaram se reinventando, né? Isso é um negócio muito louco. Acabaram se adaptando, como é que a gente se adapta no meio de toda essa situação. Agora, uma questão muito legal, não sei como é que é aí, Ká, mas aqui os deliveries, né? As teleentregas aumentaram muito. E uma característica de Vancouver é que esses deliveries eles são feitos de bicicleta. A galera começou a fazer um income, começou a lucrar fazendo isso. Muitos amigos meus da escola começaram a fazer teleentrega mesmo de comida. E as pessoas solidárias sempre dão aquelas gorjetas, né? Aqui, pelo menos essa é a cultura. E a galera chegava a fazer 700, 1.000 dólares por semana. Sem contar que eles também criavam os próprios horários deles. E de uma maneira interessante, eles começaram a aproveitar mais a vida estando aqui. Porque a vida de imigrante, a gente sabe que a pessoa trabalha, 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 trabalha. É sábado, domingo, dia de semana. Então, deu uma aliviada pra essa galera que acabou ficando aqui.
Eu acho que é muito interessante isso. E acho que é meio que uma característica da gente quando se torna imigrante, de ter que se reinventar o tempo todo. Mas, só pra dar um exemplo, eu tenho um amigo que trabalha fazendo delivery aqui. E ele disse que durante a pandemia, assim, ele conseguia tirar muito dinheiro porque tinha muita demanda, muito trabalho, mas agora que os restaurantes já abriram, os bares já abriram, então meio que a vida tá voltando ao normal, todo mundo quer sair, quer jantar fora, sabe? Então já deu uma reduzida, então daqui a pouco vai ter que se reinventar de novo para encontrar alguma solução nesse caminho. E é assim que segue,
E
né?
agora tá todo mundo assim, meu Deus, eu quero sair, eu quero ver gente!
É, não, eu posso dizer porque a minha amiga veio me visitar, assim, sei lá, faz 2 semanas, e a gente saiu, a gente foi fazer meio que um dia de turismo aqui em Londres, nos pontos principais, que eu ainda não tinha ido, gente, não tinha ido na Abbey Road, não tinha ido pra Notting Hill e tal, e daí a gente foi, e nós sentamos num restaurante pra almoçar, e assim, foi incrível, porque eu não sei quando que eu tinha feito isso a última vez, assim, eu nem me lembrava como que era, como que eu pedia a conta, sabe, porque não tava acostumada.
Eu não sei como tá aí, mas mesmo não tendo turistas aqui em Vancouver, os restaurantes, eles estão com filas enormes, né? Porque eles estão atendendo com uma capacidade reduzida. Então, provavelmente, metade das mesas não tem como antes. E é uma fila enorme, dependendo da hora que tu vai, é uma hora e meia de espera. Então, eu ainda tô optando por não ir por essa questão de esperar durante o final de semana, né? Mas são restaurantes mais perto da praia e tal.
Então, aqui em zonas turísticas tá realmente tá bem tranquilo, tá até assustador. E essa semana, enfim, como eu comecei a trabalhar, tenho que sair de casa por causa do trabalho. E passei pelo centro de Londres, ali nos arredores da St. Paul's. E, enfim, tava dando um rolê por aquela área que é uma área que eu gosto muito, que é na beira do Thames e tudo mais. E assim, eu acho que eu conseguiria contar quantas pessoas estavam ali na orla, o que para uma terça-feira à tarde de verão em Londres, numa zona super turística, estaria lotado, com sol, exato. Estaria lotado, lotado, assim, tipo, seria muita gente lá. Então, é realmente muita diferença. E mesmo assim, no transporte, eu tenho notado que tem muito menos gente. Então, a maior parte das pessoas, ou infelizmente não está trabalhando, ou felizmente está conseguindo trabalhar de casa também, né? Tem essas diferenças. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho de como que tá agora a situação, Bruno. O que que a gente percebeu nesse novo normal aí? Como é que tá a vida agora? Até para dar uma luz no fim do túnel para quem tá no Brasil enfrentando o pico da pandemia agora, para dizer que sim, que existe vida após o pico, que vai ficar tudo bem, que vale a pena esse esforço de ficar em casa. Eu fiquei 4 meses em casa, gente. Assim, saí poucas vezes. Dentro do permitido.
Dentro do permitido. É, eu vou dizer assim, que eu nunca. Eu parei por acho que 1 mês e meio, 2 meses. Mas como eu também. É, a minha condição como estudante internacional, né? Porque eu nem sou imigrante ainda, eu sou residente temporária. Eu não pude me dar o luxo de parar. Então eu pensei em ajudar a comunidade de alguma maneira ou começar a trabalhar no mercado. Acho que a gente falou sobre isso, né? Mas era também do mercado para casa, às vezes eu ia, dependendo da situação, porque a praia nunca foi. Eu ia para a praia para dar uma espairecida. É, eu optei por andar muito mais de bicicleta para dar uma acalmada, para evitar pegar ônibus, né? Porque naquela época os ônibus realmente eles estavam com. Eles até foram liberados, eles estavam gratuitos. Que loucura, mas as pessoas não utilizavam, era só eu e realmente os moradores de rua nos ônibus, literalmente. E agora as coisas realmente estão voltando ao normal, né? Como eu acho que a gente já falou ao longo desse episódio, eu já tô trabalhando, tu já tá trabalhando, eu comecei a trabalhar numa agência de imigração. Então, gente, ó, quem quiser dicas de como vir para o Canadá, me chama aí que eu falo para vocês um pouquinho mais sobre o meu novo trabalho e, na medida do possível, tentar auxiliar vocês também nesse sonho, que era um sonho distante que eu tinha, que na verdade era um sonho, não sei se é sonho, né? Sonho é muito poético, era um desejo.
Ah, era o dia que bateu a louca. Ah, não tô fazendo
Que bateu a
nada,
louca,
vou pro
mas aquela coisa
Canadá.
lá dentro. É importante falar, que eu acho legal também, porque alguns dos nossos ouvintes, eu tenho amigas minhas que estão no Brasil agora, que foram pro Brasil por algumas medidas, de esperar o visto aqui canadense ser renovado, visitar a família, tudo mais. Importante falar que as bordas ainda elas estão fechadas. Né? Antes da gente falar dessa vida normal aí, que segue, que vai ser o nosso, acho que o nosso nosso grande finale, porque a gente sempre tem um momento poético, né?
Sim.
É importante falar sobre o plano de quarentena de uma maneira bem rápida. Eu acho que é bem interessante agora nesse momento, né? Estamos em final de julho, as fronteiras estão fechadas. Eu sei pela agência de imigração que eu trabalho, as pessoas estão numa agonia querendo saber quando eu vou poder ir para o Canadá. Eu já paguei a minha escola, mas as fronteiras não estão abertas, eles não estão liberando para fazer a biometria, o meu visto não chega. Então, a orientação é: ninguém sabe de nada o que vai acontecer, porque o governo, de um dia para o outro, ele muda, né? Tudo se encaminha aí para que nas próximas semanas as biometrias, para quem está esperando lá no Brasil, os postos que coletam a biometria sejam abertos, pelo menos aqui no Brasil. Não sei como é que vai estar essa situação, mas quem vem para o Canadá, quem precisa vir para o Canadá, tem que fazer o plano de quarentena. A primeira orientação é só: vem para o Canadá se tu tiver um bom motivo e ter como comprovar, porque senão, minha filha, o agente de imigração tem total autoridade de dizer: você não vai entrar no país, volte pro seu país, muito obrigada. Então, turista, nem pensar, né? Se você estuda, trabalha aqui, é importante chegar com toda a documentação do seu comprovante de estudos, do seu comprovante que você, da sua ligação com o seu trabalho. É bem interessante que eu comecei a ler no site do governo, né, Ká, antes da gente gravar. Li essa semana para saber como é que estava essa questão de quem vem do Brasil para cá. Então tem que baixar um aplicativo do governo canadense em 48 horas antes de estar no Canadá, apresentar exames, e nesse aplicativo você vai ter que falar se você teve febre e tudo mais, que é tipo assim, um documento que você tem que assinar que você tá falando a verdade a esse aplicativo, entendeu? E também para não ficar horas lá no aeroporto com os médicos, com os oficiais de imigração. Então você já tem o um aplicativo ali que você vai apresentar o seu plano de quarentena. Basicamente dizer que você está saudável, que você não apresenta risco, que tu vai ter como, nesses 14 dias de isolamento, porque tu vai entrar no país, independente se tu tem ou se tu não tem sintoma, tu vai ficar 14 dias isolado. É preciso passar esses dados, aonde que tu vai ficar, que tu vai ter dinheiro pra ficar aqui nesse tempo, que tu não vai trabalhar e tudo mais. E quem descumprir esse plano de quarentena, minha filha, eu fiquei chocada, amiga.
Senta na graxa daí.
Se tu chega no país, tá? E tu apresenta esse plano de quarentena, se por um motivo, eu não sei como o governo controla ou não, mas eu sei que eles estão super rigorosos, se por algum motivo tu sai ou não cumpre, ou de alguma maneira representa um risco para o cidadão, para as pessoas que estão vivendo aqui, tu pode pagar 750 mil dólares de multa e ficar 6 meses na cadeia.
Ah, nossa.
E para quem realmente for comprovado que, sei lá, tava com algum sintoma, saiu na quarentena, pode pagar multa de 1 milhão de dólares. No caso, que não vai pagar, né?
Chocada. Adorei.
Que aí, no caso, vai ir pra cadeia por até 3 anos. E eu não sei se como é que tá aí, como é que tá a questão da abertura das fronteiras, porque a gente, né, cá tem essa abertura Estados Unidos e Canadá. E Estados Unidos agora é o epicentro da pandemia. Então, tipo assim, nem fudendo, entendeu? As fronteiras, elas não estão abertas. A primeira liberação, obviamente, que vai ter que ser via terrestre pelos Estados Unidos. Então, tu imagina como é que vai ser essa situação quando abrir.
Sim.
Então, não
Não
tem
é
prazo,
capitana.
não sei. E para quem, por exemplo, troca de visto, a gente tem que fazer a flagpole. Então, agora eles estão se reinventando. Obviamente que foram criadas algumas medidas para quem, por exemplo, está no Brasil, começar a estudar nos colleges de maneira virtual, porque antes tu só poderia ingressar realmente na universidade se tu tivesse teu visto. Se todos os centros de biometria e os próprios, os consulados e os próprios centros onde fazem a aprovação dos vistos estão fechados, como é que vai ser? Como é que esse
Como
povo
é
vai
que vai
fazer?
ser?
É,
Sim,
então eles
exatamente.
liberaram as pessoas começarem a estudar do país delas, mas é cada dia uma novidade. Basicamente é isso.
Então,
Vamos aguardar.
aqui também é meio esse esquema de bagunça, assim, que ninguém sabe o que está acontecendo direito, mas tem uma lista de países que foi divulgada faz acho que 2, 3 semanas, de países que o pessoal do UK pode viajar, pode ir para esses países e voltar sem a necessidade de fazer quarentena. E até gerou algum mal-estar aí, porque tem alguns países que ficaram de fora dessa lista e ficaram chateados. O Brasil tá, obviamente, é o epicentro da pandemia, então, em tese, as pessoas não são aceitas aqui na Europa. Mas é óbvio que também tá complicado de viajar, enfim, tá difícil. Mas para quem tá aqui dentro da Europa, já pode viajar, dependendo do país que você vai e tudo mais. E é claro que é interessante considerar se o país está com uma explosão de casos ou não também, né? Porque às vezes não está, enfim, chegando num número tão gigante, tão absurdo como a gente teve aqui no UK ou como está o Brasil agora, mas também tem casos acontecendo. Mas vou dar o exemplo da Marina, que é minha amiga que veio me visitar tem acho que 2 semanas. E ela veio da Irlanda, então é um voo aí de 50 minutos, 1 hora. Ela disse que no voo de ida, assim, estavam super respeitando o distanciamento social, é obrigatório o uso de máscara. Então, ela estava na poltrona que estava assignada para ela, a aeromoça pediu para ela trocar de lugar e sentar sozinha, porque tinha espaço no avião também, então, né, todo mundo com distanciamento. Uma coisa que ela comentou, que não pode segurar nada na mão, então tudo tem que estar guardado nos compartimentos e tal. Mas fora isso, assim, nada demais. Só que o voo de volta dela, daqui de Londres para Dublin, assim, tava lotado, tipo, não tinha distanciamento nenhum, mas a obrigatoriedade de usar as máscaras. Então também é diferente. E antes, né, de sair essa lista, eu sei que teve gente que veio do Brasil aqui, daí teve que fazer 14 dias de quarentena, sem poder sair de casa, pra realmente ver se tu apresenta algum sintoma da doença, daí tu tem que comunicar ao governo e tal. Mas acho que assim, só pra gente já indo pra parte final, é legal de falar sobre como tá aí esse novo normal, como que tá agora. Eu não sei que diferenças tu percebeu, Bruna, porque eu agora, como tendo que trabalhar e saindo de casa, eu consigo ver uma outra realidade, assim, são coisas muito diferentes. Por exemplo, vou dar bem básico assim como que tem sido a minha rotina essa semana, que foi a minha primeira semana de trabalho. Então, eu saí para pegar o ônibus para ir até a estação de metrô, porque se eu vou de ônibus eu chego em 5 minutos, se eu vou a pé eu levo 20, né? Então, obviamente eu preferi ir de ônibus. Só que o ônibus não parou porque ele estava full. Então, tem um limite de pessoas que o ônibus pode transportar. Mesmo usando máscara, é obrigatório o uso de máscara. Nem todo mundo usa, mas é obrigatório. E daí, quando não tá usando, o motorista pede pra pessoa colocar e tal. Mas às vezes a pessoa caga e não coloca. E daí as outras pessoas discutem, etc. Mas aí eu não consegui pegar o ônibus e não passou outro ônibus, assim, em 10, 15 minutos que eu fiquei esperando. Então eu fui a
Chegou
pé
atrasada
correndo.
no primeiro dia.
Cheguei atrasada no
Ai,
primeiro dia. Obrigada,
delícia.
Covid aí, hein? Show, colaborando. Mas aí é uma coisa meio idiota, porque o ônibus é um espaço que tu consegue abrir janelas e ter uma circulação de ar, então ainda assim, meio que se tiver muita gente, tu consegue ter essa circulação de ar. Porque depois eu fui pegar o tube, que é o metrô, e tava cheio, as janelas são fechadas, porque é tube, né? Não tem como abrir. E a maior parte das pessoas tava usando máscara, mas nem todo mundo. Então, por que que eu não pude entrar no ônibus, mas no tube eu posso? Tipo, eu tô exposta ao mesmo risco, ou até um risco maior.
Essa questão do ônibus, eu acho que eu comentei em algum episódio, porque nós estávamos, agora já não está mais. O ônibus estava com uma capacidade muito reduzida, porque eles mudavam os assentos, né? Tu não podia sentar do lado de ninguém, desde abril. Então, se eu não me engano, foi em julho agora que eles liberaram. O ônibus está todos, inclusive muita gente já, sem máscara, sem isso, vai dar,
Então,
inclusive.
aí não é obrigatório usar máscara, né?
É, mas tipo assim, né? Quando a gente vai pegar um transporte público, o ideal é que use, né? A orientação
Mas
é.
é uma orientação, não é uma
Não é
obrigatoriedade, né?
obrigação,
Aqui.
é exatamente.
Então, aqui é obrigatório, mas nem todo mundo usa. Então, a diferença, eu acho que isso é meio complicado também, porque eu falo de Londres, né? E Londres é praticamente um país. Se a gente for pensar que ano passado a população de Londres era o quê? 8, quase 9 milhões de pessoas. E o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de pessoas, então dá para entender que é muita gente mesmo, é muito difícil de controlar. É claro que um monte de gente foi embora, eu não sei qual é esse número atual e deve ter caído bastante. Mas ainda assim é muita gente, então realmente meio que fica sem controle. Só que tem essas restrições e tem essa obrigatoriedade. E, óbvio, eu uso porque, né, preciso usar e tal. E pela minha saúde, pela saúde das outras pessoas, apesar de ser um pouco complicado com óculos, suando quando tem que correr para a estação para não perder o trem. É a vida do brasileiro, ela é uma humilhação atrás da outra, gente. Vocês estão entendendo? Gruda a franja na testa, o óculos embaça, tu não enxerga nada, tu não consegue respirar, a máscara. Tá com o rosto suado, gruda, é uma
É uma
tragédia.
bosta usar máscara, mas tem que
É uma
usar.
bosta. Tem que usar e a gente usa. Então, desde ontem, que foi dia 24 de julho, então, aqui foi obrigatório, se tornou obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, ou seja, lojas e supermercados. Se eu vou num pub, se eu vou num restaurante, eu não preciso usar máscara, o que para mim é uma decisão estúpida e controversa, porque não faz o menor sentido. Porque em um lugar eu preciso usar e no outro não, então eu não consigo entender. Mas o que tem de legal aqui, que alguns restaurantes, alguns bares, enfim, estão fazendo, eles coletam os seus dados ou os dados de pelo menos uma pessoa que está aí no seu grupo de amigos, o seu telefone, o seu e-mail, porque se vier uma notificação de que alguém foi contagiado com a doença, que estava na mesma noite que você, naquele local, eles vão te avisar para que você saiba, para que você possa monitorar, que talvez você tenha um risco de ter pego a doença. Então, isso eu achei muito legal, é uma iniciativa bem diferente, mas é uma iniciativa particular dos estabelecimentos, nem todos estão fazendo. Eu posso dizer que eu fui num bar que tinha, realmente, tu escaneava um QR Code, fazia o cadastro lá, botava o teu e-mail e teus dados e tal. Mas depois fui num outro bar, uma sequência que não, assim, não pedia nada, estavam cagando. Então vai de lugar para lugar, mas são iniciativas legais. E só para continuar assim, né, nessa questão da rotina, além de usar máscara no transporte, agora eu preciso usar máscara se eu for no mercado, fazer compras, se eu for numa loja, precisa fazer máscara. Nas lojas de roupas, por exemplo, você não pode experimentar as coisas, então tem que comprar meio que no olho,
E
basicamente.
depois trocar. E aqui exatamente também está funcionando assim. Não estão abertos os
Aí pode trocar,
provadores.
né? Se não servir, se troca. Mas enfim, são essas diferenças, né, que estão tendo. E eu, quando chego no escritório, todo dia, todo mundo que chega tem a temperatura medida por um termômetro, então, que, né, mede na testa. Então todo mundo é testado. Se você tiver com a temperatura alta, obviamente não vai poder ficar no escritório, vai ser mandado para casa para não correr o risco de contaminar as pessoas. E a orientação da empresa é de tipo, se você for mexer, interagir com outra pessoa, usar máscara. Usar luva se for tocar em outras coisas, ou usar álcool gel para higienizar as mãos e tudo mais. Mas assim, tem algum ponto que acaba ficando meio que uma neurose assim para mim, porque, por exemplo, eles pedem para as pessoas usarem máscaras e usarem luvas e terem mil cuidados, mas o banheiro que o nosso escritório usa, ele é compartilhado com todos os outros escritórios do andar. Então, é impossível você estar tá 100% protegido. É impossível
É,
não
aquela
estar
coisa, né?
exposto.
Tentar evitar colocar as mãos e, né, nos
Lavar as
olhos, enfim, de
mãos,
maneira
exato.
geral.
Mas assim, são medidas de higiene que a gente já normalmente tem. Assim, eu já tinha isso. Sempre que eu chegava, pegava o transporte público, chegava em casa, a primeira coisa é lavar as mãos. Eu chegava no trabalho, eu tenho que lavar as mãos, porque é um costume que eu tenho, assim, uma mania de higiene minha.
Ah,
Mas
eu não
enfim,
tenho,
né?
não. Eu
São.
não tinha. Agora eu tenho álcool gel pra tudo, minha filha.
Agora tem.
Agora
Aí, eu
corona me
odeio
mudou.
álcool gel. Eu acho que ele não resolve nada. Eu gosto de lavar a mão com água e sabão, porque
Ah,
sou
mas é que às vezes tu
fulona.
chega num lugar e tu não. Dependendo de onde que tu vai pra praia, por exemplo, não tem como
Sim,
passar.
não tem onde, claro.
Bom, vamos encerrar então pra dizer que existe luz no fim do túnel. Brasileiros, amigos, queridos que estão aí, por favor, sigam as medidas não estabelecidas pelo governo.
Segundo as medidas que a
Mas tenham
gente
essa
tá
noção que
falando,
realmente.
porque tá melhor que o governo brasileiro.
E que realmente, assim, a quarentena vai passar, a gente, o importante, apesar de tudo que a gente conversou aqui, desses desafios diários, das questões, né, independente do lugar que a gente esteja, cada lugar vai ser diferente, vai ser uma maneira diferente de enfrentar a quarentena. Obviamente que a minha situação no Canadá eu não posso comparar com a questão do Brasil, a gente entende da questão da economia, da questão de... da própria cultura, né, a gente pode dizer isso também, mas agora a situação é muito séria, então... É importante que, cara, dinheiro se recupera. O importante é ter saúde nesse momento e ter o bom senso de que realmente, enquanto não tem a vacina, a gente precisa realmente pensar na nossa saúde. E existe luz no fim do túnel, as coisas vão voltando ao normal.
Eu acho que assim, com a experiência de quem teve uma gestão, de quem vivenciou um governo com uma gestão de início, pelo menos, bem dramática da crise, mas que felizmente tomou outros rumos, até por pressões da oposição, enfim, é um contexto político muito diferente, apesar de ser semelhante também, o Boris Johnson não tá muito longe do Bolsonaro, não, sabe? É meio maluco também. Mas enfim, são contextos. Distintos são economias e poderes diferentes também. Então, aqui é uma economia muito forte. O Brasil já viveu um momento muito delicado na questão da economia. Então, a pandemia só veio para derrubar ainda mais, empurrar para um fundo do poço mais fundo ainda, que nem sabia que existia. Mas eu acho que a dica é assim: existe vida, sim, nós estamos provando isso. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar, eu sei como é difícil ter que contar o dinheiro, e assim, eu não tenho filho, não tenho outras despesas além de mim mesma, não tenho outras responsabilidades, mas mesmo assim foi muito difícil. Felizmente eu recebi uma ajuda do governo que foi, pelo menos, cobrir o meu aluguel, porque R$ 600 no Brasil é a mesma coisa que muito pouco. né? Então, as pessoas que estão recebendo ajuda do governo do Brasil, eu sei que não é suficiente, que não é bastante. Eu entendo que as pessoas estão desesperadas, porque tu precisa trabalhar, tu precisa sustentar a tua família, precisa te sustentar. Mas, assim, para talvez ter um pouquinho de paciência que isso vai passar e de que a gente precisa focar na nossa saúde, na saúde das outras pessoas também nesse momento. E aos empresários que fazem carreatas e estão muito preocupados com seus comércios, eu sinto muito por vocês, mas assim, eu tenho uma lista já de lugares que eu jamais vou pisar os pés de novo quando eu for pro Vale dos Sinos e que eu faço questão que a minha família também não pise, porque são pessoas extremamente desrespeitosas, extremamente desumanas, e acho que não é isso que a gente precisa. A gente aprendeu esse ano que as coisas são muito difíceis e que se a gente não ficar junto e não fizer o mínimo de bem que a gente pode fazer todos os dias, esse mundo vai descambar,
Falou
entende?
tudo, amiga. Perfeito.
Exatamente.
É,
E é
chega.
isso aí, gente. Desculpe o nosso momento filosofia, desabafos, mas é bom entender como as coisas estão acontecendo, é bom ter abrir a mente, entender que o mundo é muito maior do que o quarto e que tem outras realidades, outras situações e que vamos todos passar por isso se fizermos o nosso melhor.
E se apoiar, né? O que é importante também para
Exato.
muita gente. Eu tenho certeza que no Brasil esse pessoal que tá passando perrengue mesmo, que tu comentou da questão, né, de que tem família para sustentar e que não pode trabalhar. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá apoiando, porque o brasileiro é um povo, cara, é um povo lutador. A gente fala assim, brasileiro não desiste nunca, né? E eu acho que isso é uma coisa que até é um tema de um podcast, mas eu estranho muito esse povo brasileiro, essa calorosidade, essa empatia um com o outro, porque só quem vive no perrengue sabe como é importante também ajudar e ser ajudado. É, a gente fica por aqui então. Não esqueça de seguir acompanhando nosso Instagram, que Viagem Podcast, e compartilhar o episódio a partir da sua plataforma de áudio favorita.
Gente, até a próxima viagem, que eu espero que não tarde tanto para chegar. Prometemos tentar manter um melhor fluxo na publicação dos podcasts, porém não
É,
garantimos
vamos dar o nosso melhor. Adiós! Adiós!
nada.